santo da internet, Carlo Acutis, e o poder de evangelizar online. No universo digital, onde likes e seguidores dominam a atenção de milhões, é possível viver a fé com autenticidade? A história de Carlo Acutis mostra que sim. Adolescente, apaixonado pela tecnologia e profundamente enraizado em valores cristãos, Carlo transformou a internet em um campo fértil para evangelização. Com apenas 15 anos, desenvolveu um site sobre milagres eucarísticos, provando que a fé e a tecnologia podem e devem caminhar juntas. Vamos falar sobre o assunto com o padre Rodrigo Natal, sacerdote da Diocese de Taubaté, em São Paulo. Bom dia, padre Rodrigo.
Bom dia, Jair. Bom dia, e ouvintes da Rádio Marconi. Uma alegria estar com vocês, meus queridos.
Muito obrigado por estar conosco também, padre. Se a internet é um campo de muita sabedoria, de muita comunicação, mesmo sendo também uma área perigosa de ameaças, mas é também uma forma de estreitar aqui, né, os ensinamentos bíblicos, evangélicos, né, como é que a internet colabora, como é que ela consegue também convencer as pessoas de que, né, toda essa história, essa tradição são verdadeiramente, né, o caminho certo para as pessoas.
Ô meu querido, hoje nós estamos nessa era, como você está mencionando aí, né? Nós tivemos aí nos últimos anos um grande avanço, né? Nas últimas décadas, um grande avanço na comunicação, e nós, enquanto membros da igreja, precisamos ir nos adaptando, né? A mensagem, eu gosto sempre de dizer isso, né? A mensagem, ela foi salvaguardada e comunicada com muito zelo ao longo de 2000 anos, né? Nós estamos falando de uma instituição, de uma fé de 2000 anos, que é a fé cristã católica, mas a gente precisa trazer essa mensagem intocável, essa mensagem de verdade para as linguagens atuais, não é? E o Carlo, como você mencionou aí, que é esse jovenzinho de apenas 15 anos, né, que viveu apenas 15 anos, Carlo nasceu na Inglaterra, mas foi criado na Itália, em Milão. Carlo nasceu em 91 e morreu em 2006, né? Aí completando 15 anos de vida. Então já dá para a gente entender que o Carlo foi aí um menino que conseguiu, que viu, né, esse desabrochar, né? O desabrochar das redes sociais, ainda as redes sociais nascentes, né? A internet aí se desenvolvendo, a internet aí se proliferando por todos os cantos, né, da sociedade, falando no contexto mundial, né? E o Carlo se utilizou, viu uma grande oportunidade, percebeu na internet uma ferramenta para nós passarmos os nossos valores, né? Lógico, o Papa João Paulo II, hoje santo, também sempre foi um incentivador, né, do uso das novas tecnologias para a evangelização. Então, Carlo, um menino atento, um jovem, na sua época ali, onde a internet nascia, atento, se utilizou para fazer, então, aí uma exposição online, né, reunindo num site todos os milagres eucarísticos do mundo, fazendo também aí uma corrente, né, desenvolvendo aí cada vez mais a fé na Eucaristia, mostrando esse pilar da fé católica, que é Jesus Eucarístico. Então somos todos nós hoje, como Carlo, convidados a vermos na internet uma ferramenta. Você disse, é um campo desafiador, né, onde se a gente não toma cuidado, a gente pode cair aí em equívocos, né, em caminhos obscuros, mas também a gente tendo aí a luz da fé, a gente pode levar desta luz aí para esse ambiente, viu, Jair?
Padre Rodrigo, agora há pouco eu conversei com o padre Valdemar Carminati, né, e falávamos sobre a Sexta-feira Santa, o sábado, o domingo da ressurreição. E num determinado momento falamos sobre o materialismo que vivemos hoje, né? e você fala de uma cidade que tem mais de 300 mil habitantes, aí no Vale do Paraíba, que é Taubaté.
Taubaté, é isso mesmo.
A forma de evangelizar, de acordo com a região, interior, cidade, capital, muda também? A abordagem é diferente, padre?
Estou falando aqui de Taubaté, estou pertinho até para as pessoas aí que estão nos ouvindo, né, se localizarem no mapa, aí fazendo um mapa mental, um mapa imaginário. Eu estou falando aqui de perto de Aparecida, também perto de Cachoeira Paulista, onde também nós temos um grande centro católico, que é a Canção Nova. Eu estou aqui num eixo muito religioso. Você pergunta se nós temos, se existe diferença, né? Por mais que nós estejamos, né, num mundo globalizado, né, a gente vê as realidades todas muito parecidas, né? Nós não nos diferenciamos tanto, né, na maneira de vestir, de comer, de outros países, tanto, né, exatamente por conta dessa realidade global que nós vivemos, né, Jair? Mas, lógico, por exemplo, eu estou numa região onde a religiosidade ainda é muito presente, não é? A religiosidade católica ainda é muito forte. Nós sabemos de outras realidades, já até no Brasil, né, onde as pessoas, por conta da vida muito agitada, né, nós acabamos caindo num mundo descrente, não é? A gente acaba se deixando atropelar pelas realidades do dia a dia e vamos nos perdendo, né, nos conceitos, vamos nos distanciando das coisas da fé. Mas nós estamos no ano da esperança, não é? Esse ano santo da Igreja, né, proclamado, é um ano que acontece de 25 e 25 anos. O Papa Francisco proclamou como o ano da esperança, o ano santo da esperança. E é exatamente esta a movimentação do coração da gente, das nossas ações. Nós não podemos perder esperança, né? Pelo contrário, temos que nos utilizar cada vez mais dos recursos que estão ao nosso alcance para nós fazermos a verdade de Jesus, a palavra de Jesus, a presença dele, se fazer conhecida e experimentada, independente do contexto que a gente se encontra. Não podemos nos intimidar, devemos nos manter sempre com a chama da esperança acesa, meu querido.
Padre Rodrigo, para as pessoas mais experientes e vividas, que já enfrentaram ou experimentaram momentos bons e ruins da vida, a fé tem um sentido. Mas como é que se comunica a melhor forma com o jovem que procura uma identidade, que procura autoafirmação? Na época de Jesus, tinha que subir em cima de um morro para falar com a multidão. Era a única forma de se comunicar. Hoje, a internet, um pouquinho antes da internet, já o rádio, que era tão abrangente, a própria TV, enfim, hoje há tantas formas, né? E talvez por essas tantas facilidades, muitos jovens não se aproximam ou estão um pouquinho alheios à Igreja, né? Então, qual é o jeito de chegar até eles e trazê-los para mais perto?
É por isso que eu estou, né? A gente está conversando, né? Eu mencionei no início já que a mensagem, ela é intocável, né? A Igreja salvaguardou ela para nós, ela nos alcança, né? Que é a mensagem de Jesus, mas a nossa atenção na linguagem, não é? Eu vejo que agora a Igreja proclamando, já no próximo dia 27, não é? No dia 27 agora de abril, lá no Vaticano, numa celebração, a Igreja, então, proclama, o Papa proclama o então Beato Carlo Acutis, esse jovem que viveu apenas 15 anos, ele proclama ele como, eleva ele aos altares como santo, né? Eu vejo que o Carlo tem essa mensagem, né? Um menino que gostava de videogame, que jogou futebol, enfim, que viveu, no entanto, né, que o seu corpo exposto lá em Assis, o corpo do Carlos está exposto em Assis, O corpo do Carlos está conservado, né, na sua exumação, depois de 13 anos enterrado, né? O corpo do Carlos, quando foi exumado, causou grande surpresa, né? Porque o corpo estava conservado, né? Ele não entrou em estado de putrefação, né? Não se corrompeu. E o corpo do Carlos está exposto lá em Assis, que era a cidade que ele tinha o maior carinho. Então, em uma das igrejas está lá. E por que que eu estou mencionando isso? Porque ele está vestido, né? Ele está calçado com um Nike, ele está com calça jeans, ele está de moletom. E vivendo, né, de forma simples, vivendo, né, de forma natural, como nós todos vivemos, ele então conseguiu viver de uma forma coerente. Ele conseguiu superar, não é, essas tentações, essas realidades que seduzem, mas que, na verdade, na maioria das vezes, são mentirosas, não é? Não nos levam a um verdadeiro contentamento, uma verdadeira realização. Então, olhando para a vida do Carlo, a gente entende, não é, que a proposta do Cristo continua atual. É possível ser vivida e a gente precisa encontrar esses referenciais. Infelizmente, se levantam no mundo muitos referenciais vazios e as pessoas acabam se inspirando no vazio e por isso estão cada vez mais preenchidas de vazio, ou melhor, né? Estão cada vez mais não preenchidas, né? Estão cada vez mais vazias.
Perfeito, padre. Esse paralelo que você fez aqui entre pessoas que têm conteúdo e realmente influenciam positivamente, comparadas a pessoas que a gente vê são celebridades que não têm nada para oferecer, né, de valores, é importante refletir. Que o jovem conheça mais um pouco da história do Carlo Acutis, São Carlo Acutis, uma estrada para a santidade, né? Que é exatamente o título do livro, não é, padre?
Isso, o livro que eu estou lançando pela Edições Loyola, que é um selo, uma editora muito tradicional na nossa igreja, né, dos jesuítas. Aqueles que vieram aqui junto dos colonizadores, né, trouxeram essa bagagem de tantos valores para a nossa terra brasileira. E o Carlo, esse livro, então, vai mostrar exatamente dessa simplicidade, como é possível nós termos práticas elevadas, né? Foram as práticas que o Carlo viveu, práticas de espiritualidade. Carlos foi um menino muito piedoso e teve na Eucaristia e na Virgem Maria, mãe de Jesus, os seus dois pilares de sustentação, né? Carlos tem frases muito marcantes, como, por exemplo, a Eucaristia é a minha estrada para o céu. Né? Carlos está dizendo, olha, o caminho é Jesus, o caminho, o alimento que nós precisamos é Jesus, a referência que nós precisamos é Jesus. E também ele vai dizer da Virgem Maria, Nossa Senhora é a única mulher da minha vida, e mostrando, né, que o quanto da pureza de Maria precisa ser assumido por nós, vivido por nós, para nós transformarmos as nossas realidades sociais, os lugares onde nós, por onde nós passamos, onde nós estamos enraizados, para nós contagiarmos o nosso ambiente com uma paz, com mais paz, com mais diálogo, com mais respeito, né? E então, esse é um opúsculo, Jair, é um pequeno livro, dá para levar no bolso, deixar dentro do porta-luva do carro, levar na bolsa. É um livro para ler e para rezar, né, para orar. Então, as 15 práticas, eu escolhi 15 lendo as biografias do Carlo, né? Interessante que eu conheci o Carlo antes da sua beatificação. Olha, você pode falar para mim que é um simples movimento de algoritmos, das redes sociais, mas interessante, do nada, sem pesquisar, sem saber quem era, né, ali no ano de 2020, final de 19, começo de 20, ali naquele momento de pandemia, o Carlo começou a aparecer demais para mim nas redes sociais. Eu fiquei curioso, fui pesquisar quem era, vi que era um jovem que estava em processo de beatificação pela igreja até então, e fui ler suas biografias, né? E lendo suas biografias já editadas, já existiam algumas, poucas, mas algumas em português, depois foram surgindo outras, li também em outras línguas, em italiano, e percebi que eu poderia selecionar 15 práticas para fazer menção, uma menção simbólica aos 15 anos que ele viveu, e também indo lá, né, em Assis, eu fui em 2022. Lá tem algumas freiras brasileiras que atuam na igreja onde o Carlos está exposto, né? O corpo dele está exposto. As religiosas me deixaram lá um tempo rezando diante do corpo dele. E eu estive também no final do ano passado. Era muito frio, estava muito frio lá na Itália, em Assis. Tinha praticamente nenhum peregrino em Assis. Pude rezar o meu terço, pude fazer uma contemplação, um momento de meditação lá. Foi daí que surgiu, Jair, o livro, né, fazendo menção aos 15 anos dele. Escrevi aí esse pequeno livro para que desde as crianças até os mais idosos, né, possam ter aí uma ferramenta de transformação inspirado em alguém que tem algo para somar para a vida da gente, para inspirar a vida da gente.
Bem, resumidamente falando aqui ao ouvinte, Carlo Acutis teve uma hemorragia cerebral no dia 11 de outubro, quando foi declarado com morte cerebral. E faleceu no dia seguinte, no dia 12 de outubro, dia das crianças, em 2006. E foi
Isso
sepultado
mesmo.
em Assis de acordo com seus desejos. Interessante. Ele disse: "Não se preocupe, eu lhe darei muitos sinais." E a mãe dele, Antônia, sonhou com ele dizendo que seria mãe novamente. E foi o que aconteceu, na verdade, recebendo aí o nascimento dos gêmeos Francesca e Michele, é isso?
Isso mesmo. E o Carlo, ele faleceu com uma leucemia, né? Isso foi decorrência de uma leucemia aguda que ele teve em poucos dias, né? Não conseguiu nem ali ter efeito as medicações de tão forte que foi a leucemia que ele sofreu, o Jair.
Falamos com o padre Rodrigo, que de Taubaté trouxe um pouco da história de Carlo Acutis. É um livro que as pessoas podem conhecer, adquiri-lo, inclusive, né? Padre Rodrigo Natal, de Taubaté, São Paulo. Uma semana que tem um significado muito importante, né? A Semana Santa, não é, padre?
Verdade, estamos aí em dias de intensificarmos, né, de celebrações mais intensificadas. Vamos fazer, né, todo esse percurso dos últimos momentos de Jesus, quando Jesus por aqui passou, fazendo menção, atualizando, né, esse momento em nossas vidas, em nossas famílias, como a igreja nos convida a fazer anualmente, não é? Mas tudo nos conduzindo, subimos ao Calvário. Exatamente para experimentarmos do Deus vivo, nada teria razão, né? Vã seria a nossa fé, já dizia o apóstolo Paulo em seus escritos, se Jesus não tivesse ressuscitado, ressurgido 3 dias depois. Então nós vamos passar por todo esse caminho de dor, né? Que tem um significado a partir da ressurreição de Jesus, esse Deus que está vivo, que foi a grande movimentação da vida do jovem Carlo Acutis e de outros tantos homens e mulheres que experimentaram, que fizeram a experiência cristã e que são também exemplos para as nossas vidas, para as nossas famílias.
Padre Rodrigo Natal, nosso muito obrigado por ter participado. Muito sucesso, muito trabalho também aí em Taubaté, não é? Um
Obrigado.
abraço, viu?
Obrigado, Jair, e também os ouvintes da Rádio Marconi. Você me encontra nas redes sociais, né? Padre Rodrigo Natal, Padre Rodrigo Natal. Eu também evangelizo pela música, então você encontra as minhas canções, nos aplicativos de música e também os meus clipes no meu canal do YouTube, Padre Rodrigo Natal. Aí, esses dias, eu acabei de passar num dos meus clipes mais de 7 milhões de views, que é uma canção à Virgem Maria, Mãe de Deus, chamado Cheiro de Rosas. Por lá a gente também se encontra. Você pode adquirir os meus livros, inclusive o São Carlo Acutis, Uma Estrada para a Santidade, na Amazon e também nas edições Loyola. Enfim, também pode pedir aí para sua livraria, para que eles possam trazer e disponibilizar os livros aí para sua região. Viu, Jair? Obrigado pela acolhida. Deixo aqui os ouvintes, você e os ouvintes da Rádio Marconi, debaixo da bênção do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desejando uma semana santa para todos vocês. Um abraço, meus queridos.